Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast! Nesse programa, vamos falar do mais temido, o mais respeitado, o Cavaleiro das Trevas. Quem é ele, Ariel?
Batman.
Nossa, velho.
Nossa, ele é o Batman gay.
Pareceu o Cid Moreira agora.
Ele me pegou desprevenido, vai lá.
Fala do Batman do... da
Trevas. É o Batman! Né?
Vai de novo.
Agora já foi, fi.
Ah, tá bom, ia adicionar mais coisas.
Ah, então adicione, Ariel, adicione mais coisas para os ouvintes. Vamos falar do mais temido, o mais respeitado, o Cavaleiro das Trevas. Quem é ele, Ariel?
Bruce Wayne, o Batman.
Puta que pariu, adicionou pra caralho.
Ah, bom, que beleza. Agora nosso público está mais instruído.
Exatamente.
Agora o público sabe de quem a gente tá falando, né?
Justamente, relator. Mas vamos falar mais especificamente do jogo do ano de 2009, Batman Arkham Asylum. Mas e para falar de Batman, eu sou a Taliba e está aqui a Leptecos.
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja.
A cana? Filho de umas puta! Vamos daqui que tá todo mundo fodido.
Entendi lá. Que porra é essa? Que merda.
E ele, o mito do Noobscast, Ariel.
E aí, pessoal, Max Payne em alguns fóruns, como dizem por aí sempre. E quem disse que precisa ter superpoderes para ser um super-herói, não é?
E ele, o caixista do Noobscast, Pikachu. Pikachu.
Pikachu é foda, né, mano? E aí, galera, tem porra nenhuma pra falar aqui nesses caras que eles decoram tudo antes de gravar.
Fuck off!
Inclusive o horário.
Com certeza.
Sem perna.
Fodeu nosso segredinho, hein?
Bom, galera, antes de começar a falar de Batman, temos a estreia aqui do nosso participante, do nosso novo noobcaster, o Pikachu.
Pikachu!
Ainda estamos, vocês que estão nos acompanhando, apesar de estarmos já no 12º ou 13º programa, ainda temos alguns casters para estrear. E em toda a estreia dos casters, o nosso novo noobcaster tem que cantar uma música. É com você, Pikachu!
Ah, que bom! Ainda bem que eu fui avisado disso, né?
Canta uma música em japonês, cara. Vai ser muito da hora.
Porra, não sei, velho.
Tsukahamita.
Pô, você vai me chamar de... Você tá me chamando de Pikachu mesmo, durante a gravação mesmo?
Tsukahamita. Acho que isso nem é japonês, é coreano.
Nunca ouvi isso na minha vida.
Não, galera, vamos reapresentar daqui. Volta a fita! Ele, o caixista do Noobscast, Kakashi.
Oi? Era pra eu de novo?
Vamos fazer o negócio certo. Ele, o caixista do Noobscast, Takashi.
E aí, galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E é nóis, vamos falar de Batman.
Então, galera, antes de começarmos o programa, eu gostaria de ler um comentário que nos surgiu no nosso blog no Noobs. Qual é o site, Leptex?
www.noobs.com.br.
E só aproveitando o ensejo também, se você não sabe quando sai um programa novo, você quer saber das novidades do Noobscast, nos siga no Twitter. Qual é o nosso Twitter, Ariel?
Noobscast, arroba Noobscast?
Ai, caralho.
Eu tô aqui pronto pra falar o e-mail, cara.
Já faz 8 meses, Ariel.
Foi mal, velho.
Nos siga no Twitter, arroba Noobs_Games. E qual é o nosso e-mail, Ariel?
noobscast@gmail.com.
Ah, muitas palmas para o Ariel.
Oh, finalmente acertei alguma coisa.
E o negócio é o seguinte, galera, recebemos um comentário, e antes vamos ler esse comentário antes de iniciar o programa, porque ele expõe muita coisa do muito assunto interno do Noobscast. Vazaram informações e eu gostaria de discutir aqui com os nossos casters. Bom, recebemos um comentário assim: fala aí, galera, tô estudando os casts de vocês. Vou. Alguns comentários. Ale, escute a opinião dos outros, porra, hahaha. E outra coisa, o Brasil não é ignorado pelo mercado internacional em termos de games. Atualmente, o Brasil tem o terceiro maior índice ascendente em gastos per capita em games. E, infelizmente, o quarto país com maior índice de pirataria de games. Temos também grandes projetos para o incentivo de compras de games originais no Brasil. Por exemplo, o Jogo Justo, que vem com uma força contanto com o apoio de vários senadores e deputados. O mercado internacional vem investindo em games no Brasil. Prova disso são os games que vêm vindo em português, mesmo a maioria sendo português de Portugal. Existem alguns com legendas e dublagens muito bem sincronizadas para português do Brasil. Vide Halo 3 e Viva Pinhata. Abraços, Fabrício Gota Otakashi.
Filha da... Fodeu. Me fodeu.
Aleptex, gostaria de perguntar a você, meu querido. Você não acha que esse tipo de assunto seria um assunto interno do Noobscast?
Cara,
pra
isso...
ser tratado internamente?
Pra resolver na porrada, hein?
Por quê, velho?
É isso aí, não.
Só vim adicionar aqui uma informação aí pra vocês.
Não, tranquilo.
E aí, Ariel, você acha que nos adicionou muito? Você acha que nosso cast fica mais enriquecido com esse comentário?
Acho que sim, cara. Pode abrir várias vertentes pra novos comentários e...
Pra talvez, novos casts também?
Novos casts, talvez tirem alguns casters.
Uma discussão nova, né?
Ou alguns casters acabem abandonando o barco, mas enfim, né? Da mesma forma que pode impulsionar, né?
Gostaria de falar alguma coisa, senhor Takashi?
Não, acho que meu comentário já diz tudo, né, que eu penso.
Ou seja, ele não se arrepende.
Isso é um problema.
Acabou de entregar, né? Até agora eu não sabia que comentário era dele.
Eu acho que sabia, o Ataliba falou.
Falou Fabrício.
É. Ele
falou
Mas
Fabrício.
No final ele falou, o Takashi.
Ah, não ouvi direito. Sorry.
O Fabrício Kakashi Pikachu, ele já tem mais nomes do que o Noobscast tem casters, né?
É, pode crer.
Podia fazer uma edição de voz e fazer um Noobscast só com ele.
Com todas as personalidades múltiplas dele, né?
Exatamente. Inclusive essa que é violenta aí, né?
É, isso é um perigo. Mas vamos ao programa. O personagem Batman surgiu no ano de 1932, mas teve sua primeira aparição nos quadrinhos no ano de 1939. Com a criação do desenhista Bob Kane e do escritor Bill Finger, o personagem da DC Comics é um dos heróis mais conhecidos do mundo. Por esse fato, nada mais natural que diversos produtos envolvendo sua imagem, como brinquedos, seriados, filmes, desenhos, animes e, por que não, games. No universo dos jogos eletrônicos, Batman coleciona 27 jogos que o levam como tema principal. Tirando esses 27, ainda tem mais 6 jogos para celular, e não fosse só isso, o Homem-Morcego ainda tem participação em mais 8 games como personagem secundário. Muitos dos jogos que levam o nome do Cavaleiro das Trevas foram baseados em filmes ou seriados animados do personagem. Sua primeira aparição no universo dos games foi em 1986, com um jogo isométrico de ação e aventura chamado simplesmente Batman. Esse jogo foi lançado para Amstrad CPC, Amstrad PCW, MSX e ZX Spectrum. Esse game foi publicado pela empresa Ocean Software e foi desenvolvido por Bernie Drummond e John Hitman. Essa primeira aparição foi recebida com muito entusiasmo e excelentes avaliações. Posteriormente ganhou um remake para PC. Falando de tantos jogos de Batman, tantas aparições, meus queridos casters, qual a relação de vocês, qual é a história de vocês com Batman no universo dos games?
Seguinte, cara, o meu primeiro contato com Batman, eu lembro de criança, fui no cinema assistir, fui assistir Batman. A partir daí eu já fiquei fã do personagem. Então eu tinha um Master System e eu lembro de ter jogado um game do Batman que era sensacional. Não me lembro direito se era Batman, se era relacionado com o filme faz muito tempo, ou se era relacionado com o quadrinho, eu não lembro direito. Eu lembro que o jogo era muito bom e mais pra frente eu joguei Batman O Retorno. Tanto acho que tinha pra Mega Drive quanto pra Super Nintendo. Que, na minha opinião, é um dos melhores games da época e de super-heróis, assim, que eu já joguei. Que era um beat'em up, muito, na época era muito, muito comum ter os jogos beat'em ups. Mas retratava bem, assim, eram gráficos ótimos e tinha jogabilidade muito legal. E a partir disso, cara, começou a vir muita merda, muito jogo genérico, ou aquele Lego que eu acho uma grande de uma merda.
Muito jogo pra ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro.
Muito jogo comercial. E esse Lego, cara, é insuportável. Qualquer jogo de Lego é insuportável. Me perdoe quem não quem gosta. Eu acho insuportável. Até que veio o Arkham Asylum, que serviu, sei lá, pra salvar a lavoura mesmo, cara.
Eu não tenho tanta experiência assim com games do Batman, porque nunca achei nenhum muito legal. Eu sempre pegava pra jogar, via aquele beat'em up meio genérico, aquele negócio meio tentando ser Street of Rage ou Final Fight, e não conseguia ser nenhum nem outro, ficava no meio termo, não tinha característica própria, não ser o próprio Batman. Como se fosse um Cher qualquer, um personagem qualquer vestido de Batman, sem nada pra chamar atenção. E eu não joguei o Lego Batman, imaginava que fosse um game legal, depois desse comentário da Liptex, apesar que ele não é uma boa referência pra bons games.
Ah, é verdade.
Não, você que é.
Eu gosto bastante de qualquer jogo, mas enfim.
Ah, então isso é, tá vendo? Não, isso é. Beleza.
Alguém me diga. Super confiável. Os extremos, um gosta de tudo, o outro gosta de porra nenhuma.
Alguém me diga depois aí se isso é ruim ou não, né? Mas quando eu vi um trailer do Batman Begins, que era do próprio filme, né? Eu até me empolguei. Aí jogando o game não achei tudo aquilo e tal. Aí depois veio o segundo filme, né? O The Dark Knight. E também com ele o Arkham Asylum, né? Não que tenham saído juntos ou tenham alguma ligação. Mas eu acho que o melhor fato foi essa questão de não ser ligado ao filme. Porque os outros foi justamente esse o erro, né? Todos eles tentando ser alguma coisa ligado ao filme.
Exato, é.
Né? E nós sabemos já desde sempre que games baseados em filmes e vice-versa nunca dá.
É muito difícil coisa, dar certo, né, cara?
É. E não querendo adentrar muito o assunto do Arkham Asylum, eu acho que o grande ponto foi esse ser baseado num quadrinho, que é onde o Batman nasceu, né?
Mas ele não é baseado num quadrinho.
Ele é baseado num assunto do quadrinho, né?
Ele é baseado no universo do Batman, mas não tem um quadrinho daquilo lá que foi transportado pro jogo.
Não, mas
a história é totalmente original.
É. A história é original, mas se você for ver, o estilo é tudo quadrinho.
Não, mas o Ariel falou que foi baseado numa história.
A história é baseada no quadrinho? Não, é isso não.
Não, não, o que eu quis dizer assim, se você pegar o próprio... Se você for pegar qualquer... O Batman Begins, por exemplo, ele é baseado no filme. O Arkham Asylum não é baseado no filme, ele é baseado numa parte dos quadrinhos. É baseado nos quadrinhos. Porque se você for pegar, o Arkham Asylum, ele existe desde que o Batman existe, praticamente.
É, a intenção é essa mesmo, cara, é ser parecido com o quadrinho. Tanto em... Bom, vamos ouvir a opinião do Naruto aí. Pra...
Do Kakashi.
Do Pikachu.
Não, não, pode terminar o raciocínio aí, depois eu falo.
Não, não, manda aí. Manda aí, Musashi.
Fala aí, José.
Manda aí, Sakura.
Então, eu não tive muitas experiências com jogos do Batman. Eu joguei Batman Returns, Mega Drive, quando eu tinha, sei lá, 8 anos. Era na casa de um amigo meu, ele tinha, gostava pra caramba do jogo, achava os gráficos legais. Jogabilidade, achava legal, você podia jogar aquelas coisinhas dele lá, sei lá.
Gadgets.
É, os gadgets dele.
Os cacarecos.
Você podia jogar aquela correntinha, se pendurar no prédio, achava bem legal. Depois veio, eu comprei meu 64, comprei aquele Batman Beyond, que é o Batman do futuro. Merda total, joguei uma hora, já vendi pro meu amigo, achava desgraça o jogo. E depois só o Batman, o Arkham Asylum.
Ilha! Oba, qual?
É isso. A Ilha de Arkham.
O Ataliba tá tentando corrigir.
É, né? O Ataliba ficou de foda.
Foi feio o negócio.
O que eu falei, porra?
Você falou Island.
Não, falei Island. É porque não é Asylum.
Quê?
Pronuncia Aslan. Você. Pronuncia você.
Asylum.
Não é Asylum, é Aslan.
Aslan?
Aslan.
Não é o deus lá do Crônicas de Nárnia?
Não.
É de asilo, né?
É asilo.
É asilo, asilo Arkham. Só pra complementar, o Asilo Arkham, ele surgiu nos quadrinhos pela primeira vez no Batman número 258, em outubro de 74. E ele começou a frequentar mais as histórias do Batman, entrar mais no universo, a ser incorporado de vez nos anos 80.
Ah, legal.
E só falando de Batman ainda, também teve aquele jogo que eu acho que a gente jogou, porque inclusive nós gravamos, só pra explicar rapidinho, às vezes nós gravamos alguns programas e eles não alcançam um nível mínimo de qualidade, então eles não vão pro ar.
Não passam pelo controle de qualidade.
Não passam pelo controle de qualidade. E um desses programas foi da série Crossovers, que nós gravamos sobre Mortal Kombat versus DC Comics, né?
Exatamente.
Nossa, inclusive,
que vai ser regravado um dia, né?
Vai ser regravado.
Poderemos regravar.
Vamos regravar. Que o Batman tá muito legal lá, né? Apesar do jogo ter
sido uma merda.
Vocês gostaram do jogo? Vocês estão brincando.
Não.
Eu gostei.
Mas não, o Batman... é legal, cara. Só que pro Mortal Kombat não é legal.
Beleza. Depois a gente comenta. Vamos deixar pro cast.
Tomei bronquinha do Ariel. You weak, pathetic fool.
O Batman naquele game lá realmente é um dos melhores, junto com o Flash. Na verdade, eu acho que os personagens da DC ficaram bem legais lá, mas o Batman é um dos melhores mesmo por causa dos movimentos dele, né? Ficaram bem, bem, bem característicos do Batman, isso é legal pra caramba.
É, o Batman não é o pior, mas na minha opinião, o mais da hora ali é o Coringa, cara. O cara rouba a cena. Cara, vocês já perceberam? O Coringa, ele rouba a cena em qualquer mídia, cara.
Cara, incrível. Eu tenho as minhas ressalvas com relação ao Coringa, mas prefiro falar mais pra frente. Então, muita gente falando de Batman Arkham Asylum compara com Batman, como que chama, Leptecos?
Batman Vengeance.
Batman Vengeance, alguém chegou a jogar esse jogo?
Não, nunca ouvi falar.
Não, também.
Eu acompanhei bem pouco, né, com vídeos e tudo mais, não cheguei a jogar. Uhum. Mas era um game assim, não genérico, né, mas era um game de aventura e era baseado no desenho, né, no desenho animado do Batman. E era, sei lá...
Ué, nada passava que... disso, né?
É, não, nada que me fez, assim, querer jogar, viu?
Mas por que compara, assim, falam que...
Não, falam que o pessoal fala que Batman Arkham Asylum é um jogo único, né? Uhum. Aí eu vi um pessoal falando assim, não é um jogo único, já teve esse outro jogo que foi muito bom, o Arkham Asylum, ele é um upgrade em termos de animação, de gráfico, mas esse jogo já era bom, que a mídia não deu devida atenção pra ele.
É, cara, eu discordo totalmente, cara, não
de
tem absolutamente nada a ver.
91.
Como? Nossa,
não, 2001.
Oh, perdão, 2001 pra Xbox... GameCube, PlayStation 2 e PC, se não me engano, no PC.
É,
até pra Game Boy saiu.
Game Boy Advance,
Saiu.
Cara, mas, assim, embaçado. O jogo, o máximo de nota que ele levou foi 7.
Não, cara, o jogo não era bom, não. Relaxa.
É, então. O do PC levou 5.7.
Assim, era um jogo genérico de aventura, entendeu? Se você for ver, parecido com qualquer jogo de aventura. É o que um jogo de aventura deve ter. Porém, ele é do Batman. E isso é um... É uma coisa que pesa, entendeu? Não pode ser genérico um jogo do Batman. Tem que ter certas características que existe no Arkham Asylum, que não existe nos outros games, entendeu? Que é o que a gente vai começar a falar agora. Ah, e só pra um adendo, só pra comentar, né? Pra não deixar passar direto. Teve o jogo do... Que a gente até já chegou a passar, que era o Batman Begins. Que ele também teve certa semelhança de jogabilidade. Era um jogo baseado no filme, que inclusive tinha alguns clipes, né? Do filme e tal. Mas também nada muito animador, não. Nada muito legal. Eu acho que tava bem caído, viu? Bem caído o Batman no...
Ah, mas baseado em filme é complicado, né?
É, não, mas se você for ver o Batman Retorno, lá de 1900 e bolinha, era um puta de um jogo legal. Por quê? Porque
era baseado em filme.
Não, não é porque era baseado em filme. Porque ele era um jogo que tinha muita coisa da jogabilidade que não tinha na época do Batman com os cacarecos, entendeu? Com o cinto de utilidade lá.
Tanto é que teve outro jogo também que fez bastante sucesso do Batman, só que na minha opinião eu acho ruim. É o Return of the Joker. Muita gente gosta.
Revenge of the Joker.
Não, Revenge foi pro Genesis, só que é tipo um remake, assim, que não deu muito certo, que eles tentaram melhorar controles,
mas pode crer, pode
foi
crer.
Sucesso. É. O que o pessoal gosta mesmo é o Return of the Joker pro Super Nintendo.
Não, é bom o jogo, cara, não é ruim, não.
Puta, pra mim é um Mega Man vestido de Batman.
É, então, é genérico, cara, isso é que é foda.
Será que essas coisas aconteciam nesses games por causa da época, porque não tinha como você fazer muita coisa diferente, porque... Já tinham inventado tudo que dava pra inventar com aquele tipo de tecnologia, e tipo Batman, super-heróis e etc. sofriam com isso?
Então, cara, a tecnologia não devia ser um elemento limitador nesse aspecto, mas pode ser que seja. Mas eu não acredito, viu?
Normalmente essa limitação de tecnologia faz os caras se sobressaírem, né?
Exatamente, faz eles criarem, por exemplo, da ênfase à jogabilidade e a história do game também, né, cara?
É, então, e é isso que eu não consigo entender. Quando eu disse que os outros games eram ruins, eu acho que eu acabei esquecendo um pouco desse Returns. Os Returns eram o melhorzinho, mas o resto é muito genérico, não. Mas porque não tinha como fazer algo melhor. O
Returns era muito bom.
Era bom. Mas eu acho que eu joguei ele no Super NES. O Super NES, me engano, o gráfico era até um pouquinho melhor. Mas caía nesse problema de sempre, né? Gráficos. Nunca por alguma coisa mais legal de se ver, alguma história mais legal, né?
É, esse negócio de história que dá ênfase à história veio mais pra frente, né, cara?
Você tem que pensar assim, esse negócio de história é que agora que tá mais velho, a gente se interessa por isso. Quando era criança, eu não queria saber de história, não. Você queria jogar e matar os inimigos. Ponto.
Mas você pode ver.
A gente queria saber de chefe, né?
Porque o público-alvo da época era as crianças, né, cara? Hoje você pode ver, você pega um Batman Arkham Asylum, você vê que o jogo é um jogo adulto, cara. Você vê meu sobrinho aqui do meu lado, vendo eu jogar, em certas partes ele ficava com medo, cara. Porque é um jogo que tem esse feeling, assim. É, porque a gente não tem medo, velho. A gente é adulto, porra. Mas ele, dá um spoilerzinho. Spoiler não, porque a gente vai falar da porra do jogo, né? Mas já falando, já entrando no assunto do Batman Asylum, quando você vai enfrentar o Scarecrow lá, o Espantalho, tem algumas partes que são tensas, cara. Que é foda. Aí o moleque, porra, esse jogo é de terror? Falei, não é, mas você entende? É uma linguagem adulta mesmo, é própria pra gente mesmo.
É, se for olhar, faz sentido. E antes, a gente, como o Fabrício falou, a gente não ligava muito pra história, a gente só queria saber dos chefões, ver aqueles personagens que a gente vê no gibi, no desenho, no game, né?
É.
Tem uma participação do Batman, mas não dá pra dizer que exatamente o Batman, no Shinobi, The Revenge of Shinobi.
Ah, sim. Foi uma participação do Batman roubada, né? Sem...
Sem direitos, né? Sem pagar
direitos,
nada.
Sério?
Ele e o Spider-Man. Tem uma fase que eles...
crossover.
Isso é verdade. Que eles são personagens que são chefes, né? Só que ficou somente na versão japonesa. Então quem tiver curioso
chefes
aí...
Chefes inimigos?
The Revenge of Shinobi. Exato. The Revenge of Shinobi. Mega Driver, né? E aí quem quiser ver, pega a versão japonesa. Compra, claro, né? Pede aí pela Playada, sei lá.
Seeing as how I'm feeling generous, I'll give you this one for free. Knock me off! I dare you. End this! Pull the plug! Stop me once and for all!
E no ano de 2009, para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, desenvolvido pela Rocksteady Studio, chegou Batman Arkham Asylum, um jogo de ação, aventura, beat'em up e stealth.
É isso aí, cara, você disse tudo. Se puder acabar o cast agora, já falou, porque é exatamente isso, cara. Isso se resume o jogo inteiro, é uma mistura de vários gêneros que deram muito certo.
Bom, galera, esse jogo foi muito bem recebido pela crítica e uma curiosidade bem interessante, que esse jogo ele estava sendo desenvolvido para ser o jogo do segundo filme do Batman do Chris Nolan. Como que se chama esse filme, Leptecos?
Batman The Dark Knight.
Isso, era para ser um jogo do Batman The Dark Knight. Só que não houve tempo, os produtores falaram, ó, esse jogo vai ficar uma merda, como nós gamers já estamos acostumados.
Cara, graças a Deus, cara, que não...
Graças a Deus.
E aí eles pegaram o projeto que eles estavam fazendo para esse Batman The Dark Knight e zeraram tudo, começaram do zero e falaram, bom, já que a gente já tá com isso aqui, vamos começar um projeto do zero. Então, entre aspas, acidentalmente, chegou às nossas mãos Batman Arkham Asylum. Galera, a experiência de vocês com esse jogo?
Eu curti demais.
Não, cara, eu também, velho, é um jogo maravilhoso, assim, eu... Poucos jogos, poucos, sinceramente, assim, vocês me conhecem, sabem que eu sou bem chato, eu sou bem... Eu
chato
gosto
pra
de
caramba.
Jogo
chato
que
pra caralho.
É difícil.
A gente não precisa mais falar nada,
então, sobre isso. Eu já sei.
Quem é que falou que esse jogo era um beat'em up um pouquinho mais avançado?
Também? Não, cara, deixa eu me explicar.
O Leptex falou que era um beat'em up em 3D.
No começo que eu joguei... Deixa eu explicar, eu vou me redimir aqui, tá? No começo, quando eu comecei a jogar Batman Arkham Asylum, eu reparei, comecei a jogar, era um jogo só de pancadaria, que não sei o quê. Só que eu não tinha entendido ainda a essência do aonde o jogo queria me levar. Depois de um tempo, cara, eu fiquei hipnotizado e o jogo é sensacional, um dos melhores jogos do PlayStation 3 que eu joguei até hoje. E o melhor, e que eu vou dizer, anotem aí que eu vou dizer, o melhor game de super-herói da história. Superou...
Isso não é realmente difícil.
Peraí. Superou, que na minha opinião o melhor game até hoje era o Maximum Carnage de Mega Drive, é, né? Homem-Aranha, porra, cara, era o melhor.
Mas
veio pra tomar conta.
Você jogou o Spider-Man Shattered Dimensions?
É, mas ele saiu depois, não é?
Saiu depois.
Não, mas tudo bem, mas jogou?
Não joguei. Ah,
então mas, e os Spider-Mans de Play 1 e tal?
São bons.
Sério mesmo? Nossa, pelo amor de Deus.
O primeiro eu gostei muito, cara. O primeiro eu gostei pra caralho. O 2 eu gostei.
É, o 2 aí que é naquela do problema das sequências, né?
Tem um jogo Liga da Justiça que era legalzinho.
Mas é de luta.
Jogos. É, eu sei. Mas eu falei jogo de super-herói.
É.
Liga da Justiça, assim, tem só tipo, super-heróis.
É que é, questão de super-herói, a gente sempre cai naquela que os caras querem bater o lançamento do filme com algum game, né? Aí é pra poder só ganhar mais uma graninha e tal, daqueles que são mais empolgados com o super-herói, né? É. E ainda bem que nesse caso, como a Taliba falou, eles não tiveram tempo para fazer conforme o filme, apesar que podia ter dado certo, né, pela própria história do filme, mas a gente já ia saber o que ia acontecer. E o grande chamativo do Arkham Asylum é o fato de você não saber o que acontece depois, né, porque o Coringa ali é simplesmente animal, do jeito que ele tem que ser. E o jogo em si, pelas diversas formas que você tem como jogar, sendo... um porra louca, vai pra cima dos caras batendo com tudo, como um beat'em up em 3D, ou uma espécie de Splinter Cell e etc. Você tem diversas possibilidades pra passar numa mesma sala, né, cara? Então, dependendo do caso, o Alessandro passou o jogo de uma maneira completamente diferente da minha.
Então, mas não é só isso também. Só voltando um pouquinho, é que os jogos de super-herói, eles são feitos sempre de qualquer jeito, sempre nas coxas, né? Que fala assim, ah, vou fazer um jogo do Homem-Aranha, dos X-Men... Vou fazer de qualquer jeito aqui, porque vai vender, porque eles são fortes. Se o pessoal não dá tanta atenção, sabe, se fazer uma coisa mediana, já vai dar lucro, né?
Exatamente.
Isso é verdade.
E também
é verdade.
Eles fazem pressa pra lançar perto do lançamento do filme, né?
Sim.
Se não perder a onda do filme, já vende menos.
E eu acho que o Arkham, ele tem essa série agora, né? Ela tem essa vantagem de ser independente de qualquer coisa, de qualquer outra mídia.
É, uma história original, né?
É.
O que eu acho, assim, uma decisão deles que foi muito acertada foi esse ambiente. Desde o começo do jogo, quando você entra, já tem uma cara, uma coisa meio de quadrinho mesmo, sabe? que isso...
Em que sentido você diz isso? Eu não entendi o que, que você
graficamente,
quer dizer.
Graficamente
não. Tá bem realista. Não, não tá estilizado, cara, não tá um cel shade de quadrinho.
Cara, não. Então,
eu acho que entendi o que você quis dizer, cara.
O porquê. Quando você dá pause no jogo, ou quando antes de você começar o jogo, você vê os elementos de quadrinho ali, sabe?
Mas quais?
Quais? É,
acho que eu não sei explicar assim.
Mas, eu acho que você quis dizer uma coisa, mas expressou de outra forma. Tipo, porque o Batman tem duas vertentes, né? Batman e Robin e Batman, o The Dark Knight. E ali parece muito com a parte dos quadrinhos do The Dark Knight. Não. Que ele sozinho, escuro. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com Batman e Robin. É mais pro lado do The Dark Knight. Quando,
por exemplo, você dá pausa, você não percebe, tipo, o estilo de quadrinhos, assim?
Não, eu não.
Você vê o quê?
Que é tudo ali?
Eu vejo um jogo realista, um jogo sombrio, mas não vejo traços de quadrinho. Se for pensar nesse aspecto, eu acho, vejo jogos muito melhores.
Não, cara, você ainda não entendeu. O que eu disse, o jogo do começo, quando você desenrolar do jogo, não tô dizendo que é o quadrinho, mas o ambiente... Cara, não vou saber explicar mesmo. Por exemplo, quando você dá pause no jogo, você vê uma parada meio estilizada, meio parecendo desenhada. Isso acho que remete ao quadrinho, entendeu?
É, no pause tem uma espécie de tela, uma página de gibi, uma coisa assim,
tem parecida. Tem uma página de gibi.
Você fala que o jogo todo é legal que te remete ao quadrinho por causa da tela de pause?
Não, porque você consegue ver muito da história do quadrinho no jogo também. Você vê quando você pega um troféuzinho lá do Riddler, do Charada, e ele abre um histórico de algum personagem, você vê o desenho dele também, remete ao quadrinho. É o desenho que
é verdade, ele
vê no quadrinho.
É verdade.
Mas será que porque o Batman veio do quadrinho?
Bom, e esse jogo ele ficou tão bom, cara. A história dele é uma história original, baseada em todo o legado do Batman. E não é à toa. O escritor dessa história de Batman Arkham Asylum foi um cara chamado Paul Dini. Esse cara ele é escritor de diversos desenhos animados, de diversos gibis, incluindo...
Ele é o produtor de todos os desenhos animados da DC Comics.
Ele é roteirista e produtor de histórias em quadrinhos, desenhos animados e de capítulos de séries de televisão.
Sim.
O que vocês têm a dizer sobre a galera que acusa de ser um jogo simples, um jogo, um beat'em up comum?
Não soube jogar.
Não jogou o suficiente.
Não soube aproveitar.
Então,
mas
eu acho que...
vocês acham que esse jogo é um jogo acima da média ou ele é um bom jogo?
Acima da média, completamente acima da média.
Eu acho um ótimo game, cara. Tanto que não é qualquer game que consegue fazer esse hype todo pra uma sequência.
Cara, e assim, foi uma surpresa, teoricamente, né? No lançamento do jogo, que todo mundo tava esperando um jogo genérico. Mas o Arkham Asylum, ele trouxe um elemento do Batman, do quadrinho, que eu vou falar e todo mundo vai ficar, que porra de quadrinho, caralho, vai tomar na cu. Trouxe um elemento do Batman que nenhum outro jogo tinha trazido ainda. Que é o fato dele ser também um detetive. Isso é uma parada que deu uma cara pro jogo que foi sensacional, funcionou muito bem.
Aquelas coisas que você tem que encontrar do Charada é fantástico, porque aquilo ali parece ser enjoativo, parece aqueles troféuzinhos de qualquer jogo, mas não é, cara. Aquilo ali tem que ser muito esperto, tem que ser tipo detetive mesmo pra poder encontrar. Fica muito com a cara do Batman. O super-herói sempre tem que ter algum poder, o Batman não tem, cara.
Cara, lógico que tem, cara.
Que poder que o Batman tem?
Que poder que o Batman tem?
Cara, o Batman tem a maior conta bancária da história.
Poder financeiro, eu sei.
Talvez o único que chegue perto dele talvez seja o Tony Stark, não sei, velho.
Isso é verdade.
Conta bancária não é um super poder.
Porra, você consegue qualquer coisa.
Um super poder?
É um super poder. Se você tiver dinheiro hoje, você faz o que você quiser. Não é isso que um super-herói deveria fazer?
A Forbes divulgou uma lista com os 15 personagens fictícios mais ricos da ficção. Vou falar pra vocês só os primeiros aqui. O homem mais rico da ficção chama-se Tio Patinhas.
Não é possível.
O segundo mais rico é o Carlos Cullen, do Crepúsculo.
A patinha lá?
O pai dos vampiros.
O vampiro que morde a fronha lá.
É. Fabrício sabe quem é, Alessandro. Meu Deus.
Eu falei a fadinha, ele falou do Crepúsculo.
O terceiro é o Artemis Fowl, segundo.
Eita porra,
o Artemis Fowl,
literatura. É da hora, Artemis Fowl.
O quarto é o Riquinho Rico.
Certo.
O quinto é o Jed Kampetz, da família Buscapé. O sexto é o Tony Stark.
Ih, caralho, já caiu.
O sétimo é o Dragão Smaug, do Hobbit. Hobbit.
Já galhofou, já.
E o oitavo é o Bruce Wayne.
É, acho que o Bruce Wayne fica na frente do dragão ainda.
Enfim.
Enfim, só um...
Ter dinheiro é um superpoder.
Whatever.
É.
Depende.
Não é um poder sobrenatural, mas é um superpoder.
O tio Patinhas tem, mas ele não sabe usar o poder dele pra se tornar um super-herói, né? O Batman e o Tony Stark...
Sim. Cara, o tio Patinhas é um pato, velho. O pato só come e caga, não precisa ter superpoder.
E o Darkwing Duck? Ninguém conhece
o Dark Duck,
meu Deus.
Porra, vocês não conhecem?
Eu sou o terror. Que boa,
né?
Eu já deveria saber que você não era o verdadeiro Darkwing Duck. Veja só esse bico falso.
Não, e aquela... Quando você começa a jogar, cara, que você vai interagindo, você vai passeando, você vai escoltando o Coringa, né, cara?
É.
Já vai, é aquele período de transição que você precisa... O jogo é de ação o tempo todo, mas aquele período de transição que você precisa pra entrar no jogo foi muito bem feito, né, cara?
Pra conhecer o asilo também, né?
É. É.
Não, mas pra você se ambientar também, né, cara? Pra saber onde você tá se metendo, cara. Não é com
Sim.
qualquer um, não.
Naquele momento também que eles estão escoltando o Coringa, aparece o crocodilo.
É.
Pra você ver que você não tem somente o Coringa como vilão, Exatamente. Que não vai ser uma coisinha besta.
Ele já te apresenta o jogo aí, né? Já fala, ó, você vai se fuder pra terminar essa porra.
Ó, pra vocês verem o quão importante foi esse jogo, Batman Arkham Asylum, o escritor Grant Morrison, que tá escrevendo os quadrinhos do Batman no momento... Ele disse que vai buscar inspirações no jogo. O jogo vai influenciar nas histórias em quadrinho. Abre aspas. Ele disse: uma das coisas que eu quis foi capturar a atmosfera do jogo Batman Arkham Asylum, que saiu em 2009. Quando eu joguei pela primeira vez na vida, consegui ter uma ideia de como é ser o Batman. Foi muito envolvente a maneira como o jogo e a história de Paul Dini foram concebidas. Da criação às câmeras. Me fez sentir pela primeira vez como se fosse... O Batman.
Perfeito. Acho que isso é que todos sentem quando estão jogando o game. É a grande... Eu posso dizer, o grande valor que o game conseguiu adicionar, né?
Mas eu posso jogar uma pimentinha, cara? Vocês não acham que esse jogo foi tudo o que ele foi? Porque era do Batman? Se fosse um Splinter Cell, ele não teria sido tão aclamado?
Cara, mas ele não teria como fazer. Se
não,
você...
teria sim, teria.
Não, dessa forma, não.
Não.
Daquela forma que o game foi feito, não. Porque precisava de todos aqueles elementos do asilo pra poder fazer, dos vilões, do Coringa.
Mas você não podia criar um lugar de segurança máxima fictício novo, com super vilões mutantes, que é um segredo. Aí você tá lá escoltando o último que foi pego e de repente, pá. Aí você
era
capaz de parar isso.
Se jogasse qualquer outro personagem ali, talvez poderia funcionar também. Só que é isso que a gente estava comentando anteriormente. Os games anteriores não funcionaram porque eram do Batman. Esse agora, ele funcionou sim, porque é o Batman. Eles respeitaram muito o personagem, cara. Você tem todos os elementos que o personagem carrega durante todos esses anos, que é o seu cara ser detetive, o cara carregar todos aqueles cacarecos lá que ele tem no cinto de... Como é que é?
Utilidade.
Cinto de utilidade. Ele tem aquela coisa de ser furtivo, entendeu? Que é o gênero stealth que agregou nesse jogo. Isso então, é o Batman.
Um puta de um lutador de arte marcial,
Exatamente,
né?
Um exímio lutador de arte marcial.
E mas não isso... é só isso também, porque na batalha, conforme ele luta, conforme você faz tudo o resto, ele tem diferenças de outros games, não é só porrada. Você pode fazer umas defesas, uns contra-ataques que você não via em outros games.
Puta, isso é legal, cara.
Muito legal, cara.
Isso dava um gosto, né, de você entrar no meio de um monte de uns caras lá e dar porrada nos caras, sabendo que você pode, ou não, apanhar da forma que você deveria apanhar, com uns 10, 12 caras ao mesmo tempo. Né?
Eu acho que vocês vão discordar de mim, mas eu achei as formas de luta bem parecidas com Assassin's Creed.
Sim, não acho errado, não. É parecido, sim, cara. E eu acho que... Eu acho válido você pegar o que funciona num jogo e tentar agregar no outro, entendeu?
Não, mas isso é super válido. Mas aí é que tá. Eu acho que foi um bom jogo, não foi um jogo excepcional. Não precisa inovar, mas não inovou.
Ah,
e assim, se fosse, se não fosse o Batman, se não fosse o Batman, não teria o impacto que teve.
Não, eu concordo.
Eu concordo com você, eu concordo.
Se não fosse
Batman,
provavelmente não faria tanto sucesso.
Então, mas eu acho eu acho que isso é válido, cara.
Mas é, lógico, com certeza.
Porque funciona no cinema da mesma forma. Você pega o Dark Knight, você podia ter colocado qualquer outro personagem ali, porque o filme é bom, a história é boa. Mas ele foi foda porque é o Batman. É um personagem que todo mundo gosta, é um personagem super famoso. Entendeu? Existe em todas as mídias.
Nos quadrinhos você não tem nenhum outro lugar como é o Arkham Asylum, a não ser aquela prisão do Superman, que eu não lembro exatamente o nome lá. Uhum. Uma outra dimensão.
É, todos têm.
Mas aquela prisão do Superman não se
encaixaria. Os Lanternas Verdes tem também lá, o Universal lá, uma prisão. Em qualquer lugar você encontra isso. Isso não é o de menos.
Mas o Arkham te traz pra um plano mais real, né?
Exato. Cara, você consegue ver no jogo, durante o jogo, né, você vai passando por certos caminhos lá do asilo, você vê uns caras meio loucos, assim, você fala, caralho, velho, que é isso? Quem é esse cara? Que é ele? É um macaco? Eu não sei, você não consegue entender direito, de repente o cara vem correndo na sua direção, sabe?
É.
Totalmente maluco, você fala, porra, você sente em certas partes do game uma certa claustrofobia de você estar preso no meio de um monte de louco, sabe? Isso é uma experiência muito, muito maluca, assim.
Que basicamente o Batman fica preso mesmo lá dentro com eles, né?
Fica, ele precisa.
Ele fica preso.
Ele fica porque ele quer, né? Sim, ele é o Batman.
Ele quer, exato. Meu, resumiu, velho.
Não,
ele é o Batman.
O Coringa fecha ele.
O Coringa ameaça explodir a cidade se alguém se aproximar do asilo. E o Coringa leva o Batman lá de propósito.
É, o Coringa meio que começa um game com
ele o Batman. Ele atrai o Batman, na verdade. Não é que ele leva ele de propósito, né? Porque...
Não.
A intenção do Coringa é sempre essa.
O início do jogo, o Batman tá levando o Coringa pro asilo. Mas isso foi tudo um plano do Batman, do Coringa.
É, sempre é, né, cara? Sempre é. O Coringa é foda.
Agora, você falou dele tá andando nos corredores e tal. Uma coisa muito legal que eu achei no game, que naqueles momentos que remetem ele pro passado, principalmente quando ele vê os pais dele num beco,
uhum.
O game muda completamente o cenário, fica um negócio bem psicodélico.
E o Silent Hill, né, cara?
Parece muito, né? Apesar de não ter aquela parte sangrenta ou demoníaca, mas muda demais e você tá dentro de Arkham, né? Tipo, ele tá no local de loucos e ao mesmo tempo ele tá ficando louco.
Ele tá ficando, exatamente.
E ainda tem os alucinógenos lá do
Scarecrow. Faz parte dos alucinógenos do Scarecrow aí.
Isso é.
O Batman sempre teve essa parte de... Ele fica meio dividido se ele tá tendo, sei lá...
E tem horas, cara, se você for ver, você joga com o Coringa e você fala, caralho, o que que tá acontecendo? O Batman tá preso nas amarras, tudo maluco, não sabendo o que tá acontecendo. E o Coringa, de repente, dá um tiro na cabeça dele e você fala, porra, que é isso, velho?
É.
Aí depois você vai acordar num outro esquema maluco do Scarecrow de novo, você fala, caralho, mano, que da hora.
Essas partes do Scarecrow também é foda, porque também o cenário muda pra 2D, plataforma.
Exatamente, cara.
E ele é muito bem
funciona, feito. Funciona, né, cara? Funciona também.
Funciona muito. Eu acho que, eu ouso dizer que é a parte mais legal do game, cara. Porque você ali vê coisas que você não teria como ver no Arkham em si, no cenário do jogo natural. Você vê aquilo somente naquele momento que ele tá passando por aqueles problemas de alucinógeno.
E o que é legal é que as personalidades dos caras, elas são agregadas, né, ao game.
É, e você não tem repetição, você não tem um personagem semelhante ao outro. Só os camaradas lá que vêm pra cima do Batman pra dar porrada, que eles são feitos pra você ganhar level. Mas o resto, principalmente os vilões, até porque o Batman tem isso, né, a história do Batman tem isso, ninguém é parecido com ninguém, no game é muito bem reproduzido. E o Scarecrow, eu acho que nunca foi tão bem feito quanto no game.
E mais um elemento que o Ariel comentou aí, que é muito importante, de subir de nível, ou seja, tem um elemento de RPG aí também.
Sim, de estratégia, eu diria, mais estratégia do que RPG.
É, pode ser.
Bem mais estratégia, eu acho.
Bem de leve, né? Bem de leve.
Mas é uma coisa que...
Mas é uma coisa pra agradar aquele jogador hardcore, né?
Exato.
Ele é um jogo que pode agradar o jogador casual e o jogador hardcore.
Aí, a gente tem aquele negócio, né? O game fez sucesso, o game é... Pra você ter uma ideia, ele é o 21º game do Xbox 360 no nível de 1, do melhor pros piores. E o 27º do Play 3. Quer dizer, não é qualquer coisa. Uhum. A gente tava falando que ele tem elementos de diversas coisas, diversos gêneros. O que que ele tem ali que é original?
Eu ouso dizer que não tem nada.
Eu ouso dizer que é a parte de ser detetive. É. Eu acho que o elemento dele ser detetive é porque você enxerga de uma maneira diferente, você consegue notar
o
cenário. É, o modo detetive.
Mas você encontra isso em outros jogos?
Quais?
Splinter Cell, Rainbow Six.
Eles estão dizendo do modo, uma visão diferente que tem lá.
É.
Sim, eu sei o que que é. Aquela lá que, por exemplo, você precisa seguir o bafo do álcool.
Isso.
Você vê, mas quando você usa em outros jogos a visão de calor, por exemplo, é quase parecida.
Isso não quer dizer que você é um detetive, entendeu? Você precisa rastrear.
Cara, mas isso é um pseudo-detetive, né? Porque é muito fácil, não exige nada de você, assim.
Mas, cara, é um elemento de ser detetive, não é que...
No Arkham, você tá falando que não exige nada de você?
Você acha que essa hora...
Detetive.
Detetive? Você acha que, tipo, você precisa quebrar muito a cabeça, que é uma coisa...
Porra! Cara, precisa, você tem, velho, diversos momentos ali que ele dá... O Lê falou, você falou outro dia lá, Lê, no domingo, é, sobre uma dica lá, por exemplo, faz um texto, você tem que saber o que que é, tipo, alguma coisa a ver com pássaro, você isso lembra?
É, uma charada do Hitler lá.
É, então, mas essas charadas, elas não são essenciais pra você.
Você não precisa, eu não concluí nenhuma dessas charadas, eu fiz o jogo cru, nu, fui reto.
Ah, não.
Aí, então...
Mas
não,
aí você mas perdeu as melhores partes, cara.
Não, mas se, você... se eu perdi, mas tipo...
Não, isso é
o Ataliba. Se é detetive, se você quiser, então.
Não, o Ataliba tá certo. Você não precisa ser detetive pra você terminar o jogo. Mas a parada de você ser um detetive é uma das coisas mais legais do jogo.
Mas se você for colocar essas questões de extra, hoje em dia, com o que você baixa na PSN ou na live de missão extra, de jogo extra, pô, tem um monte de jogo que exige, assim, essa parte de infiltração, os novos Metal Gear.
Eu sei, cara, mas como a gente já comentou desde o começo, é o Batman. O Batman é um detetive.
Não, tudo
mas
bem.
Mas isso daí não é um extra. Isso daí não é um extra. Qual é o objetivo ali do Arkham? Primeiro é pegar o Coringa. Segundo é prender os outros bandidos, senão eles vão fugir pra Gotham.
Não, mas a partir do momento que você não precisa disso pra zerar o jogo, não faz diferença, uma diferença direta, é um extra, né?
Não, cara, assim, não é que não precisa. Você pode não utilizar desse elemento, desse artifício. Mas, por exemplo, somente no modo... Não, somente não. No modo detetive, você consegue ter uma percepção maior do cenário. As coisas que são utilizáveis...
Não, não tô falando do modo detetive. Tô falando dessas questões de detetive do charada, por exemplo, do Hitler.
Ah, não. Do charada... Mas não tem só isso, cara. Tem muitas outras coisas do modo detetive. Não é só a charada.
Porque você tá limitando o modo detetive simplesmente à visão. Somente é isso, né?
Sim, mas não é somente, cara. É totalmente... É muito importante a visão, velho.
É.
Desde o começo.
Mas a charada...
Mas eu não tô falando que não
é importante. Pra você, por exemplo, pegar... usar do elemento stealth, você utiliza melhor se você tiver no modo detetive.
Eu, pelo menos, como eu joguei mais tempo no modo detetive do que no normal.
Mano, 80% você joga no modo detetive. 80%, acho que chutando um baixo ainda.
Eu não joguei mais no modo detetive porque eu queria ver a textura, eu queria ver os personagens, eu queria ver os caras andando.
Isso você vê.
Você perde, né, no modo detetive.
Você perde, isso é, realmente, você perde. Mas não é tão essencial assim, cara.
Não é essencial, é opcional. É quem quiser ver. Eu queria desfrutar desse universo do Batman, não queria ficar no modo detetive.
O que eu quero dizer é que o gráfico não é o gráfico exuberante, não é aquele gráfico que você nunca viu na sua vida.
Eu acho.
Não, o gráfico é louco.
É bom, não, pô. Vocês não entenderam, caralho. Ninguém entende o que eu falo, velho. Eu fico chateado com isso.
Aí eu choro.
Eu tô dizendo que o gráfico é bom pra caralho. É bom. Mas não é aquela coisa que você fala, caralho, eu preciso ver isso.
É, velho.
Não, a maioria das vezes que você precisa ver, você vê em cutscene, cara. Você vê o Coringa, você vê...
Não, Coringa, eu quero ver as coisas, eu quero explorar aquele lugar, cara. A textura, tudo pra mim eu acho muito louco, cara.
As cutscenes são videozinhos, não tem muito do gráfico ali.
Exatamente.
Você vê a transição de uma pra outra.
Como assim, cara? Cutscene é totalmente o gráfico do jogo.
É o gráfico, mas você percebe um filtro de filme ali, vamos dizer assim. Não é exatamente o gráfico do game.
Então, mas é um atrativo. O gráfico não é o maior atrativo do jogo. Você jogar no modo detetive, não é, cara. Não é o maior atrativo.
Entendi, quer dizer, entendi. Você não vai deixar de entrar no modo detetive pra ver os gráficos, né?
Sim. Mas você deixou, Ariel?
Não, claro.
Você jogou mais em modo detetive?
Eu acho que 50%, cara, porque eu usava o modo detetive quando era necessário. Quando eu, por exemplo, chegava numa sala, não conseguia ver ainda o que eu poderia fazer, eu entrava no modo detetive pra poder bolar minha estratégia. Logo depois, eu acabava saindo, e quando eu ia dar o meu próximo passo, eu entrava de novo no modo detetive. Quando eu ia fazer ação, eu tava no modo normal.
Tá, quando você ia pra porrada, tudo bem, você pode jogar no modo normal, isso é até sossegado. Mas o jogo não é só de porrada, o jogo é o mínimo de porrada.
Mas a gente quer nesse modo, nessa questão do detetive, porque eu tava dizendo o negócio das charadas. E o grande, pra mim, chamativo, e talvez a grande surpresa no final, quando você faz todas as charadas, não sei se vai ser spoiler pra vocês, mas posso falar?
Pode.
Que você só, por exemplo, você tá lá pra pegar o Coringa e pegar todos os outros que fugiram de Arkham, eu tô tentando fugir. E o charada é um dos que fugiram. E você só consegue capturar o charada se você pegar todas as charadas dele durante o game.
Olha,
quando você
aí
pega a última charada, quando você consegue desvendar a última charada, você recebe um telefonema dele, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente como acontece. E aí você ouve a polícia chegando no local que ele tá e prendendo ele.
Porra,
porque você pegou todas as charadas dele. Isso pra mim foi fantástico. Eu tava perto do final do game e eu falei, pô, nada mais me surpreende. E ali, pô, foi uma das maiores surpresas do game pra mim. Você deixa passar isso, cara, você perde muito.
É, mas aí é que você tem que ver a condição de cada um, né? Eu jogo, por exemplo, eu joguei na locadora, né?
Ah, não, claro, claro, claro.
Isso aí, mas acho... assim, mas isso é uma coisa que o jogo tem. A história do jogo é curta. É um tipo
é, isso é verdade.
Mas se você quiser desfrutar o universo, que nem quando você pega pela primeira vez o gel explosivo, você pode voltar lá atrás, que vai ter muita coisa pra você explodir, muita coisa.
Isso eu achei legal. Você pode usar free map, que eu achei muito legal isso. Que geralmente histórias de super-herói é linear demais, assim.
É.
Eu não gosto de jogos lineares demais.
Só que voltando, então não tem nada de original no game, a gente acha que não existe nada de original.
A gente não, eu acho que ainda o modo detetive é uma parada que muito original.
Esse jogo causou tanto impacto na mídia que ele entrou no Guinness Book como o jogo de super-heróis mais aclamado de sempre pela crítica. Quer dizer, a crítica geral deu notas tão altas que o jogo Batman Arkham Asylum teve um lugar no Guinness Book como o melhor jogo de super-heróis ever.
Pra mim tá aí a parte original, que é ser um bom ou um ótimo jogo de super-herói. Porque até aí a gente não tinha nada, cara.
É, tinha.
Qual vai ser a outra referência? Não, tão boa assim não, cara. Game acima da média? Não dá, cara. Não tem. Eu acompanho todos os games do Spider-Man, que é um dos que mais tá aí no
mercado. Guardadas as devidas proporções, os jogos do Spider-Man sempre foram os melhores de super-herói.
Mas sempre na foram medianos,
16 bits.
Foram os melhores, mas não foram jogos excepcionais. Fighters ready.
Go!
É. Tá, eu discordo apenas pelo fato de existir o Maximum Carnage, cara.
Não é acima da média. Era um game baseado num beat'em up,
cara. Cara, você jogou?
Joguei na época.
Você terminou?
Terminei, na época também.
Então você não deveria ter essa opinião, porque tá jogo da hora, cara. Ainda mais você que gosta de tudo.
O cara não. Nossa, o cara não quer. O cara fala que eu não posso ter essa opinião, cara.
Não, porque você é o cara que gosta de tudo, entendeu?
Tá aí então a prova que eu não gosto de tudo. You win. Mas então, eu acho que a parte original foi. Não é a parte original, mas acho que o grande mérito é ter conseguido fazer essa salada de gêneros. E ter conseguido ser ainda tão bom, cara. Se você pega tantos exemplos da própria geração atual, que você tem tantos games de tiro, tantos games de terceira pessoa que são tão parecidos um com o outro, e o Batman consegue pegar tudo ao mesmo tempo e fazer um negócio original.
Exato, eu acho assim que o ser original não é assim um elemento pra mim que importa tanto, sabe?
Eu também acho.
E muitas vezes a indústria recusa.
Você então, pega exatamente. Às vezes você quer inventar muito, você acaba cagando. Agora, no Batman, funcionou. Todos esses gêneros funcionaram perfeitamente, cara.
É o equilíbrio, né?
Exatamente. É. Muito bem.
Dá certo, mas acho que dá certo por quê? Porque você pode escolher jogar no stealth, jogar dando porrada loucamente.
Exato.
O jogo se adapta a cada tipo de jogador. Ao tipo de jogador.
Exatamente.
É, por isso que eu vejo muita gente falando que é um beat'em up em 3D. Porque se você quiser... É um beat'em up.
Pode ser, exatamente.
Se você não quiser usar o stealth pra pegar os caras e entrar na loucura com os caras, você vai, né, cara?
Você vai encontrar maior dificuldade, mas você pode fazer isso também.
É, o diretor do jogo, chamado Sefton Hill, ele disse que o segredo do jogo foi o menos do jogo, não ser muito grande, né? O que, que ele falou? Abre aspas. Não queríamos sobrecarregar o jogo com sua sessão de condução, com as suas mecânicas e requerimentos próprios, e gastar esse tempo de desenvolvimento em coisas que eram importantes para o próprio Batman. Tivemos muitas discussões sobre isso, mas no final, qualquer coisa que comprometesse a qualidade do que estávamos a fazer era algo que não iríamos considerar. Queríamos garantir que o que estávamos a criar é o que ia se jogar na maior qualidade possível.
Muito bem, cara.
O que ele quis dizer? Ele quis dizer que não quis fazer um mundo tão grande, uma coisa tão rebuscada. Não
quis fazer um GTA do Batman, né?
Isso, ele não quis fazer um GTA porque a pessoa ia perder a experiência, ele ia deixar de ter qualidade pra encher de picuinha lá, né?
Exatamente.
E é a mesma coisa que ele tá fazendo e é a mesma coisa que ele tá pregando pro próximo jogo, o Arkham City.
Apesar que estão dizendo que vai ser mundo aberto, né? Mas depois
então esse comenta. É o meu maior medo, cara.
É, a gente comenta já.
Ah, mas o Arkham Island foi assim também um pouco. mundo aberto.
Aí, é,
você tinha que desbloqueando umas partes que eram fechadas.
É, tem a parte que não. Você sai, né? Você vai pra ilha, que você sai lá de...
Não deixa mas nenhum lugar é distante um do outro a ponto de você ter que pegar o Batmóvel, por exemplo.
Ah, não, isso sim.
É lógico, até porque o Batmóvel tá todo em frangalhos, né?
Oracle, disable the Batmobile's countermeasure system.
I saw the alert. What's wrong? Where are you?
I'm outside the Arkham Mansion. Harley Quinn probably triggered the alarm. If she still got Gordon with her, he could get hurt.
Okay, done. The Batmobile is still parked up outside the intensive treatment building in Arkham North. I sent you the schematics for the entire island. I've marked key locations like your car.
Thanks, Oracle.
O que eu gostei do que o Taliba leu aí foi que o cara falou muito de qualidade e muito do melhor para o Batman.
Exatamente, cara. Você vê o respeito do cara pelo personagem nessa frase, né?
Eu acho que não só respeito, mas como admiração. Eu acho que ele fez o que ele tanto queria ver desde que ele é moleque, assim, para todo o universo. Exatamente, do Batman. Cara. E outra, é nessas horas que empresas como a Rocksteed, que eu nunca ouvi falar antes do Batman, aparecem, né? E se tornam logo em seguida empresas top.
Essa empresa, Rocksteed Studios, ela não conhe... eu particularmente não conhecia muitos jogos delas. Ela fez um jogo chamado Urban Chaos Riot Response para PlayStation 2 e Xbox.
Sério?
E caiu no colo dela esse Batman Arkham Asylum. Ele foi tão foda, fez tanto sucesso, que a Warner Bros. Comprou a maioria das suas ações e agora ela está incorporada à Warner Bros., que está dando toda assistência, tá dando todo o dinheiro, tá dando todo toda assistência que ela precisa para criar a sequência desse jogo, que é o Batman Arkham City.
Joker here. I'm in control of Arkham Island and you can all consider it out of bounds. If I see any lawmen, vigilantes or do-gooders in tights coming this way, I'll start detonating random bombs around the city.
Uma coisa que eu gostaria de comentar, que pra mim foi muito foda no game, foi as dublagens especial do...
Puta, eu ia falar disso também.
Quem dubla o Coringa é o Luke Skywalker, né, da série Star Wars, o Mark Hamill.
Eu não gostei da dublagem do Batman. O Batman, eu não gostei da dublagem.
Cara, sabe uma coisa que me incomodou, velho, na dublagem do Batman? Assim, é uma das coisas...
A expressão facial
não,
dele.
Uma das coisas que eu mais curti, cara, no filme do Batman, agora do Chris Nolan... É que eu sempre pensei assim, caramba, mano, ninguém reconhece esse corno, não reconhece a voz dele. Só que no filme ele tem um alterador de voz, né? Que deixa a voz dele, certo. Que até mexe com o psicológico. Eu acho que seria legal se tivesse no game, cara. Eu não curti
poderia
ser uma voz normal.
Poderia ser agregado ao universo, né?
É, cara.
There's no escape, Joker. I will find you.
Ooh, I'm counting on it. Just not yet.
Cara, uma coisa que é válida comentar, assim, que isso assim, é um extra, tá? Mas você pode conhecer muito da história do Batman ao decorrer do jogo, da história do quadrinho mesmo. Porque você pega vários troféus do Riddler. Isso, nele contém a história de certos dos personagens. Tanto do Batman quanto
fala,
dos vilões.
Desculpa cortar, mas é que fala também qual é o gibi, né, que tem aquilo.
Exato, qual foi a primeira aparição do cara. Fala quais são as habilidades do cara. Dá uma ficha técnica completa dos personagens. E outra coisa que é legal pra caramba, que eu acho que todos nós aqui que jogamos devem ter curtido pra caramba. Infelizmente, o jogo tava em inglês, então quem não conhece inglês fica difícil saber. Mas quando você pega as fitas... Essas famosas fitas de interrogatório ou de psiquiatria lá, da doutora fazendo interrogando os presos, os presidiários. É muito louca a história dessas fitas, cara. Você vê, tipo, a personalidade dos vilões, você consegue conhecer nessas fitas mais do que no jogo.
E tem o espírito de Arkham também que tem nessas fitas.
Não, mas eu digo dos personagens, cara, porque todo mundo, acho que a maioria das pessoas curtem Batman também, mas acho que curtem mais ainda os vilões.
Mais ainda o Coringa.
Entendeu? É que os vilões de Batman, eles são bem peculiares, né? Bem...
Exato.
São muito legais, cara. Você vê o Killer Croc, né, que é o
crocodilo.
Crocodilo lá, falando, você fala, caralho, velho, tá. É o cara, é ele que tá ali, entendeu, que tá no interrogatório. Você vê o Charada, você fala, porra, é uma personalidade, é o Charada que tá ali mesmo, sabe?
E aí que eu volto pra questão das dublagens, que foram extremamente bem feitas.
Perfeito! Só pra acrescentar, já que vocês estão falando da dublagem, o Paul Dini, que foi o cara que escreveu a história, como ele já tá envolvido na série animada, ele trouxe os dubladores da série animada pra esse jogo, né? Então o cara que dubla o Batman, que é o Kevin Connery, ou o cara que dubla o Coringa e a menina que dubla a Arlequina, ou a Harley Quinn, né? São os mesmos do seriado animado da televisão. Né?
Exatamente.
Inclusive, exatamente. O Mark Hamill, ele tá dizendo que essa vai ser... o Arkham Asylum 2, Asylum 2, vai ser a última participação dele como Coringa. A importância do game tá sendo tão grande que a despedida do cara que fez todas as séries do Coringa como Coringa vai se despedir no game.
Triste. Eu queria deixar pra falar isso no final, cara, mas, puta... Cara, vamos combinar, cara, ó. Assim, que eu falei, o psicológico dos vilões, cara, e do Batman é um negócio impressionante. Há alguns anos atrás, inclusive, saiu uma matéria na Folha, chamava-se Einstein Explica o Batman. Quer dizer, caralho, devido à profundidade, esse negócio esférico dos personagens, é um negócio muito bacana. Mas quando você sai dessa parte psicológica e vem pra parte física, meu, esse universo do Batman é uma sacanagem, né, cara? Vamos combinar, ó. O Coringa, velho, é um tiozinho magrelo no físico do Seu Madruga, cara. E o Batman é um cara, mano, que levanta, velho, 150 no supino, faixa preta de jiu-jitsu, ninjitsu, milionário, cara.
Mas, cara, isso não tem nada a ver. O Coringa não sai na mão com ele, cara. Você não viu o Coringa saindo na mão.
Já tá falando do jogo.
Não, tudo bem, eu concordo com você.
Você viu? Não era somente Batman, não.
Cara, você pega o Asilo Arkham, cara, é uma prisão de segurança máxima. Mano, todo mês os caras fogem de lá, velho. Todo mês.
Velho, põe uma coisa na sua cabeça. Ninguém segura o Coringa, cara.
Cara, não, vamos pegar o...
O cara é foda.
Você imagina o Danny DeVito na frente do Anderson Silva.
Do Anderson Silva. Fala isso. Não fala isso, hein? Fala isso.
Sair na mão com o Anderson Silva, cara.
Tosco. Ó, apesar de eu respeitar pra caramba os filmes do Tim Burton, tá ligado? Eu achei um pouco meio galhofa esse pinguim.
Não, não tô
aí,
falando desse, mas o pinguim, se você for pensar ele na vida real.
Você não tá falando desse, você falou Danny DeVito.
Mas então, mas é porque ele é o pinguim, cara.
Ah, você acha que o pinguim é a personificação do Danny
DeVito? Eu acho. E você pega o Anderson Silva, que é 20 mil vezes menos que o Batman, menos tudo. E, cara, tem desenho que o cara sai na mão com o Batman, o cara dá trabalho. Esses caras não tem que dar trabalho nem pra polícia, nem pra mim, cara. Se eu pegar o Coringa aqui na minha frente, dou três tapas na cara dele e chora, rapaz. Bom, como muitos devem saber, esses personagens da DC, eles são extremamente bem aceitos aqui no Ocidente, mas no Oriente eles já não são tão bem aceitos assim, né? Algo que vem a nos dizer é que no comecinho de 2010 foram divulgados alguns números da venda do jogo Batman Arkham Asylum. E ele já tinha vendido mais de 3 milhões e 24 mil unidades em o quê? Uns 6 meses de lançamento. Menos que isso. Porque isso aqui é de maio de 2010, ele foi lançado em agosto. Então já tinha...
Em duas semanas ele tinha 2 milhões.
Em duas semanas ele vendeu 2 milhões, pra você ver o sucesso. Desses números aqui, ó, 3 milhões e 24 mil em 6 meses, vamos colocar, 1 milhão e 82 mil na América do Norte, 1 milhão e 39 mil na Europa, mas somente 30 mil no Japão.
É cultural, né, cara?
É.
Cara, mas me admira o japonês não curtir esse Batman, que a Arlequina tá com os peitos enormes. Tá com um decotão foda, hein?
Ai, meu Deus.
E eu acho que o Arkham City vai fazer mais sucesso lá, cara, porque ela tá com um decote absurdo, cara.
Os caras vão pegar mais
pesado. Tá ligado que japonês é foda pra essas coisas, hein? Curte um peitão
maluco. Porque você não curte peitão?
Ouse-me, abuse-me, sempre pronto para o abate.
O negócio é o seguinte, uma coisa interessante que foi bastante elogiada pela indústria foi que a Rocksteady armou uma pegadinha para aqueles que fossem baixar o Arkham Asylum no PC. Chegava uma determinada hora que dava um bug e tem uma hora que tá cheio de... tem veneno, começa a sair veneno lá embaixo e o Batman tem que planar, né? Acontece que quando você pula, o Batman começa a bater as asas, bater os braços assim, e sempre cai, sempre morre. Inclusive aconteceu um fato bem curioso, que teve um cara que baixou o jogo pirata pra PC, aí ele foi num fórum oficial do jogo e falou: puxa, eu acho que tá dando bug, tá acontecendo isso aqui, o Batman tá batendo e toda hora ele morre, né? Aí um dos moderadores falou: isso é um bug moral pra sua pessoa, porque é pra pegar pirateiros, porque o senhor é um pirateiro. E virou notícia em vários lugares. É lógico que os hackers já arrumaram, já sabem como que arrumam isso, mas eu acho que muita gente que não é preparada acaba caindo. Eu achei que foi uma técnica muito criativa para combater a pirataria.
Com certeza, cara, bem legal. Deixou o cara muita vergonha.
Gostaria de até pedir a opinião do Ariel, que é o nosso pirateiro.
Que isso, cara, não vai me manchar assim.
É o Jack Sparrow do Noobscast.
A direção do Noobs informa: isso foi apenas uma piada.
Cara, eu acho que eles estão com toda a razão. Inclusive, eles não estavam bloqueando nada, né? Você podia jogar o game normalmente, mas você caía na pegadinha, né? Você tentava ser esperto.
Normalmente
eles
não,
eram,
né,
mais esperto que vocês.
Não dava pra jogar normalmente.
É, você ia chegar numa parte, você ia
até nessa parte.
É. Mas, pô, você chegava a rodar o game e ficava todo feliz, né? E os caras, quando nesse mundo pirata, o cara rodou, deu 10 minutos e ele fala: tá rodando perfeito. E não é bem assim, né?
Esse jogo fez tanto sucesso que ele ganhou diversos prêmios. Só pra gente ilustrar aqui, o prêmio mais importante, acredito eu, da indústria dos games é o BAFTA, que é um prêmio dado no Reino Unido. E nesse prêmio, Batman Arkham Asylum ganhou como melhor jogo do ano. É só interessante a gente também colocar que nesse mesmo ano, a escolha da audiência que o Batman Arkham Asylum estava concorrendo, ele perdeu para Call of Duty Modern Warfare 2. Warfare 2. Mas não deixa, não é demérito nenhum, né?
E tinha o Uncharted 2 também, né, cara, no meio desse bolo aí.
Tinha, tava concorrendo também, ó. Concorrendo. Assassin's Creed 2, Batman, Arkham Asylum, Call of Duty Modern Warfare 2, New Super Mario Bros. Wii, Pixel Junk Shooter e Uncharted 2.
Cara, briga de cachorro grande aí, cara.
Esse ano aí a briga foi entre Uncharted, o Batman e o Modern Warfare 2. Os outros eles estavam mais pra completar a lista.
Sim.
E o Batman, ambos ganharam bastante, vários prêmios, mas acho que o Uncharted no geral acabou ganhando como o melhor do ano.
É, foi mais premiado. O Uncharted 2 foi mais premiado. O Batman ganhou só esse prêmio, mas foi o prêmio como melhor jogo do ano, né?
Sim, pô.
A construção dos vilões, a construção dos personagens, o enredo desse jogo é algo impecável. Agora, em questão, tira essa roupagem toda, esse universo todo, só em questão de jogabilidade, os vilões, a mecânica dos vilões, é muito comum, né, cara?
É fácil.
É fácil.
É fácil.
Não, não tô falando da questão de ser fácil, porque simples. Não tem como não ser fácil, porque você é o Batman, cara.
É aquilo de decorar o que o cara vai fazer.
É uma Mega Man, né? Tipo, eu não quero dar spoiler, mas não sei se vou estar dando, vou falar um pouquinho do último chefe, mas sabe aquele negócio do vem o chefe, aí você bate um pouquinho nele, aí ele sobe lá em cima, vem os capangas, aí você bate. Quando você bate no último, ele vem, você bate um pouquinho nele, ou tipo o Bane, ou o primeiro monstro que o Coringa solta em você, ele vem correndo na sua direção, você desvia, vai lá, bate um pouquinho nele enquanto ele faz uma animação, sai. A mecânica é muito simples, dos típicos beat'em ups, né? Dos típicos jogos, né? Isso.
Tem razão.
Principalmente, é típico de vários games.
Principalmente o chefe final. Na verdade, isso se resume clichê, né? A alguns chefes... exato. Bem clichê.
Eu achava mais divertido bater naquele mundo de capangas normais do que lutar contra os chefes.
Ah, depende, cara. Por exemplo, se lutar contra o Bane é super legal, cara.
Mas não sai desse esquema Mega Man.
O único
que sai desse esquema Mega Man é o Espantalho, é o Scarecrow. Porque é aquela questão do mundo diferente dele. Porque você não tem muito disso de fazer alguma coisa conforme o que ele faz, tá ligado? Você tem que avançar no cenário, etc. Agora, o Coringa, realmente, eu me segurei pra falar do chefe final, que eu não sabia se você tinha terminado, né? Eu sabia que você tava jogando. Mas o chefe final, realmente, esse eu acho que é o mais mal feito.
Concordo, concordo.
E se você for olhar, nem todos os games, eu acho que a maioria, cara, diria até mesmo 60%, o chefe final nunca é assim tão memorável.
Não, normalmente em jogos de luta tem os chefes fera.
É, eu acho que jogos de luta é assim, cara.
Não, mas God of War, se for ver...
Tem uns jogos que estão memoráveis, os chefes finais, sim.
Mas se você pegar o próprio God of War, todos os chefes são legais pra caramba, cara.
Mas então, eu acho que no Batman, eu acho que é mais o decorrer do jogo do que aqueles momentos de chefão que são legais,
com certeza,
né?
Com certeza, com certeza. É. Eu acho que os momentos de chefão, que nem você disse agora, eu acho que eles são mais... Eles mais que homenageiam as pessoas que conhecem os próprios vilões do que ser divertido... Na real, assim, sabe?
Isso é verdade.
Porque você lutar com o Bane, porra, você tá lutando com o Bane, é um puta personagem foda, ele já fudeu o Batman, já.
É o cara que matou o Batman.
Ah, exatamente. Vocês lembram como é que é o do Crocodilo?
Nossa, lembro. O Crocodilo eu acho legal.
É legal, pô, cara.
Ali sim, cara. Ali diferencia. Ali diferencia bastante.
Porra, e é uma parada que dá medo, velho. Você jogar assim, você fala, caralho, o cara tá chegando perto, puta que pariu. Eu morri várias vezes nessa hora, porque você fica desesperado, cara. Você fala, caralho, pra onde ele vai vir? Assim, sabe?
Corro, pulo, o que eu faço?
É, exatamente. Eu acho que isso é... O vilão mais legal é o Killer Croc, assim, de jogabilidade, de se jogar contra ele, né?
É, e ali demonstra toda a desvantagem que o Batman tem, né? Por ser um cara normal, entre aspas. E ali você tem que usar muito da cabeça. Ser mais rápido que ele, que é a vantagem que o Batman tem sobre
os outros. Ele é mais rápido, mais inteligente. Né, cara? Você tá no ambiente
dele. Tá no ambiente dele.
A própria Era Venenosa, né? Na hora dela. É super clichê a maneira de ser a mecânica do chefão, né?
É. Bem parecido, inclusive, com um chefe do Resident Evil, né, Ariel? Isso aqui.
É que vem uma planta, fica gigante, aí ela bate um pouquinho no chão.
É, aí ela abre, e você tem que acertar ela quando ela abre o negocinho.
Verdade, aí vem uns carinhas pra você bater, depois que você bate nele, elas mandam uma raiz em você e tal.
Verdade. Esse é o mais clássico de todos, né? Defenda-se, escape do ataque do chefe, espere por um momento.
Isso. E ataque. Ataque quando ele estiver no chão caído, atordoado, você vai e bate.
Tipo uma coreografia, você decora a coreografia, você passa de boa.
Exatamente,
Exatamente.
Mas não tem como fugir tanto disso, né?
Não, não é uma crítica, é que assim, às vezes a gente fala que é uma coisa comum, que não é inovador, não é uma crítica, é um fato, né? Não deixa o jogo ruim por ser assim.
É.
Mas é assim, né?
É bom você falar isso, exatamente. Concordo.
I will enjoy feasting on your bones.
Deixa eu falar outra curiosidade que eu vi, que eu achei bem legal quando eu tava jogando. Não sei se vocês lembram de um cara X que aparece, ele tá preso numa cela, ele tem um braço só, tem um cavanhaquezinho, assim. Aquele cara, na verdade, ele ganhou um concurso, é um fã de Batman, ele ganhou um concurso, e o prêmio era ter o rosto desenhado no personagem do jogo.
E o personagem tinha que ser sem braço. Hein?
Ah, não, sei lá, na verdade, se você entrar no modo detetive, ele não tá sem braço, ele tá com o braço escondido atrás.
Seja lá o que ele tá fazendo, hein?
E o primeiro chefão que você bate é o Dalsim, né, cara?
Yoga Fire!
Puta, Dalsim?
Dalsim?
Não é o Dalsim, aquele cara que tá prendendo um vilão lá na cadeira elétrica, cara?
Dalsim.
Eu falei, cara, o que o Dalsim tá fazendo aqui?
Caralho, cara, tem que ouvir isso ainda.
And at the end of fear, oblivion, you fail. Now suffer. Now madness takes you forever.
O Play 3 é o único que você pode jogar com o Coringa.
Ah, isso é legal.
É isso que eu ia comentar, então. Eu não joguei com o Coringa, não.
Você baixa na DLC, não é?
Não, acho que vem com o jogo, não, Alessandro?
Cara, eu joguei com o Coringa,
mas... que você baixa de graça, Ariel, você baixa de graça na DLC, tá
mas
liberado.
Mas o jogo, quando você joga com o Coringa, é a mesma coisa que você joga com o Scarecrow, quando você tá jogando com o Scarecrow. É a mesma coisa. Você, pelo menos no que eu joguei. Não sei se tem um modo de jogo que você joga com Coringa, não sei. Se tiver, eu não joguei. Eu sei que durante o jogo, você controla o Coringa e leva o Batman como se fosse no comecinho do jogo que o Batman leva o Coringa aprisionado. É o Coringa que leva o Batman aprisionado. É uma ilusão. É a única hora que eu joguei com o Coringa. Então eu não sei. Se tem outro modo de jogo, eu não vi.
Deve ser o DLC. Deve ser pelo DLC, como a Taliba falou, que é de graça aí. Que eu acho que você ainda não deve ter pego. Porque até mesmo na capa do Play 3, tem até uma capa que é do Game do Ano, conforme a Game Informer. Acho que ele ganhou em outros locais também, na Game Informer também. E você joga como Coringa, mas no mesmo local que tá dizendo, né? Exclusivo, jogue como Coringa, jogue mapas exclusivos com o Coringa.
Ah, você baixa.
Você baixa, tá dizendo
que
você
assim, precisa da internet. Mas aí acho que é nos challenges, né?
Não, pra quem já tem o jogo, você baixa. E pra quem comprou a versão do ano comemorativa que foi lançado...
Já vem. Eu comprei a versão Platinum, eu acho que não veio.
Não vem nessa aí.
Eu só compro essas também.
O Greatest Hits, né?
E tanto sucesso, tantos prêmios, tanta aclamação, o melhor jogo ever de super-heróis... Tanta coisa boa, não podia passar em branco. E, obviamente, Batman vai ganhar uma continuação que já tem nome. Batman Arkham City. Expectativa de vocês para esse jogo que já está programado para sair para PlayStation 3, Xbox 360 e PC no final do ano de 2011.
Eu gostei muito das artworks que eu vi. Tem umas imagens em preto e branco com uns detalhes mais coloridos. Aquilo ali já está demonstrando a qualidade que eles estão trazendo. Gostei bastante dos vilões que vão aparecer. Mulher-Gato,
Duas Caras.
A única coisa que eu não tô gostando é esse rumorzinho dizendo que vai virar... esse rumorzinho dizendo que vai virar uma espécie de sandbox, uma espécie de aberto. Isso é o que me dá medo também. Mas gostei bastante do resto que eu vi, como o Coringa todo acabado, mostrando que ele... Sei lá, ele ainda é o vilão, mas ele tá ainda precisando de alguém junto com ele pra poder fazer as coisas com a Arlequina. Isso pode trazer várias coisas legais pro enredo. Acho que a história vai ser bem melhor, mas...
Você viu o trailer do Hugo Strange? Que vai uma equipe tática pegar o Batman? Que é isso, cara? O gráfico, mano, os olhos do Batman, ele lutando, aquele Nossa, aquele trailer tá... Puxa vida.
O gráfico tá muito mais polido.
O gráfico tá muito foda, cara.
Tá muito foda. Assim, não tá tão diferente assim, porque o do Arkham Asylum é muito foda.
É muito foda.
Mas ele tá muito mais polido. Você pode ver que não tem mais... Parece que não tem defeito, cara.
Isso pode demonstrar que o jogo não seja totalmente mundo aberto. Que o jogo de mundo aberto perde nos gráficos.
Então, esse é o... Eu partilho da mesma ideia do Ariel. Eu tenho muito medo desse jogo virar uma sandbox, que eu odeio jogo de sandbox.
Nossa, eu adoro.
Não, deixa então, claro também que eu adoro os games de sandbox. GTA, pra mim, é uma série fantástica, mas acho que o Batman, o Asylum...
Eu acho que não funcionaria pro Batman, cara.
Cara, eu não sei, eu joguei aquele Spider-Man pro PlayStation 2, eu não me lembro o nome agora, se é Ultimate Spider-Man, que você joga com o Venom também.
Ultimate, muito bom.
Ultimate. E você fica na sandbox, é lógico que prejudica o gráfico, né? Você vê que vai sendo construído conforme você vai chegando perto, as texturas e tal, dá uns paus. Aquele jogo tem muito bug. Mas, meu, você passear pela cidade com Homem-Aranha é muito louco, cara. Talvez com o Batman, dependendo de como você for passear, seja legal também.
Com o Venom, principalmente, naquele jogo. Mas o Batman, eu acho que se for, vai ser com o Grapple lá, ou aquele...
Eu acho que a chance de ser esse sandbox é muito grande, cara. Porque, primeiro, você vê o primeiro jogo, é o Asilo Arkham. Beleza, você sabe que é um lugar fechado. Aí quando você vê a cidade Arkham...
Cidade,
É uma parada muito mais ampla. Tudo bem que continua sendo, tipo, não sei se você... A história do Arkham City é basicamente o diretor do asilo virou prefeito da cidade, não é isso, Ariel?
Isso.
Aí ele comprou um complexo de favelinhas e transformou esse complexo no, na cidade Arca.
É, a cidade dos loucos, né? Então talvez seja uma fake sandbox, seja mais ou menos igual o Asilo Arkham, né?
Se é, for eu não assim... acho se que vai virar um mapa tão extenso assim, a ponto de você precisar da moto, do Batmóvel.
Ah, cara, é outra coisa que eu queria comentar. Esse jogo, o Arkham Asylum, é um jogo, na minha opinião, muito bom, assim, acima da média. Mas quando eu vi o jato dele lá, entregando aquela arminha pra ele lá, Ariel, sabe?
Sim.
Muito cara, louco. Eu fiquei empolgadíssimo. Eu falei, velho, já pensou se eu entro nesse jato? Quero jogar com esse jato, não sei o quê. Então, eu, desse pensamento, eu falei, caralho, se é uma cidade que eu vou jogar agora, eu posso usar, talvez, dê pra usar o Batmóvel, cara. Caralho,
é altíssimo. Então, mas, cara, é perigoso, porque você tá se
tratando... Eu sei.
Você tá tratando, não só por tudo o resto que a gente já falou de ser sandbox... Mas você começa a tratar de jogabilidade dentro de carro. Exatamente. Talvez algum tipo de chefe dentro do carro. Eu confio bastante na Rocksteady depois do que ela fez. Mas essa mudança pode ser muito grande, cara. Eu acho que não há necessidade, entendeu?
Mas eu acho que ela, cara, tem chance, viu? E a chance não é pequena, não. Porque se você for ver as imagens, tudo bem. Pode ser que não seja enorme a cidade Arca, mas por algumas imagens, cara, parece que é bem, bem... Dá pra usar o Batmóvel aí.
Ó, eu vou falar pra vocês. Eu acho que o Arkham City vai ser muito melhor do que o Arkham Asylum.
Eu também acho, cara. Eu acredito. Apesar de eu ter medo, porque ninguém vai querer menos do que o Arkham Asylum.
Nem eu mesmo. Ninguém vai querer a mesma qualidade. Ninguém vai ficar satisfeito com a mesma qualidade.
Exato.
Vai ter que ser mais.
De gráfico, você vai ter que fazer mais.
Gráfico nem tanto.
Jogabilidade. Agora, jogabilidade, eles vão ter que adicionar alguma coisa. Tudo eles vão ter que ser mais do que o...
Eles vão ter que inovar.
Eu não tô vendo ainda motivo, alguma coisa que influencie o Batman entrar nessa cidade, sabe? Alguma coisa que esteja acontecendo que faça com que ele esteja lá.
Cara, mas eu vou falar pra você, a história, o motivo que vai levar o Batman lá é o que menos me preocupa, porque a equipe já mostrou que é foda em fazer história.
Isso é verdade.
Me preocupa é a jogabilidade, mas nem tanto, porque assim, também. Ó, algumas notícias. O diretor de marketing da Rocksteady, o Dex Jean, ele disse que a missão principal do Batman terá apenas 8 horas de duração. Mas se você quiser tirar proveito de todo o jogo, vai ter em torno de 20 a 24 horas. Por quê? Abre aspas. Nós não queremos fazer um jogo grande que tire um pedaço da sua vida. Nós queremos contar uma história surpreendente que você pode apreciar e não se sentir como se tivesse que ficar 6 meses trabalhando nisso pra tirar algum proveito.
Cara, isso é frase de quem respeita o gamer, cara. Perfeito, velho.
O que me deixa mais animado é que em novembro do ano passado, a Rocksteady veio a público com outro diretor, que eu já citei aqui, que é o Sefton Hill, e disse, Arkham City já está pronto. Em novembro de 2010, as missões principais do jogo já estavam jogáveis, já estavam prontas. Então os caras têm um ano para acrescentar coisas extras, para melhorar, para refinar. Eu acho que vai ser um jogo espetacular.
Eu acho que sim também.
Eu acho que a gente não aceita menos que isso, né?
Tem três informações que eles passaram também que eu acho legal, que talvez dê significado pro mundo ser aberto ou não. Uma delas é, todos os edifícios serão altamente detalhados em seu interior e todos terão um papel no game, seja na história principal, seja nas missões paralelas ou mesmo apenas para se divertir. Provavelmente jogaremos com Bruce Wayne, pois nos foi revelado que será possível nos misturar entre a multidão. Ainda não foi confirmado, mas talvez é possível jogar sem uniforme, né? Provável presença da Batcaverna para a troca de equipamentos específicos para cada missão, visto que só são possíveis o carregamento de 8 equipamentos por vez, com algumas variações e funções diferentes dos mesmos. Ou mesmo, ir à mansão Wayne, não confirmado ainda também.
Vai ter uma coisa meio de Assassin's Creed aí, né?
E isso também me dá medo. Apesar que, né, eles estão misturando como eles sempre fizeram no 1, né?
Acho que isso é totalmente válido, cara. A gente tem que confiar, porque eles misturaram tantos gêneros no Arkham Asylum e deu certo, que eu acho que o próximo trunfo vai ser agregar mais gêneros aí, viu?
Mas aí todo mundo vai ficar de olho nisso, justamente, né? Principalmente pra apontar defeitos, né? Mas eu acho que por ser o universo do Batman, por ser dentro do que a gente tá esperando, eu acho que pode sair um negócio legal sim.
Inclusive tinham até corrido rumores de que o jogo poderia ser multiplayer, mas já vieram a público falando que não vão fazer multiplayer porque eles querem dar uma experiência única e pra isso tem que ser single player. Eu particularmente não gosto porque, puxa, se fosse multiplayer, imagina você jogar com seu brother, mano. Um é o Batman Robin, um é o Batman...
Que Robin, cara?
Mulher gato.
Tá maluco?
Mulherato, o Alfred. Imagina você com o Alfred, mano.
Não, o que, que você vai fazer com o Alfred? Vai fritar ovo, porra?
Não sei, pô. Você que ia ser o Alfred.
Caralho, vai costurar o sofá, porra? Não, mulher gato. O que você tem que fazer? Ficar dando pirueta e comer passarinho. Just couldn't keep away, huh? Can't say I blame you.
Não. Então, aí já cai naquele negócio que eu falei, né, dos vilões meio cafonas, né? É. Porra, Mulher-Gato é a mina que caiu do prédio...
Mas, cara, você viu as imagens da Mulher-Gato?
Não, ela tá da hora.
É pra japonês ver, né, cara?
Não, a japonês ver é a Arlequina.
Mas a Mulher-Gato...
Qual é o problema de vocês com o japonês? Só pra saber. Don't turn away.
Tem uma lista de vilões aqui, não sei se vocês sabem dela.
É, eu sei.
Eu sei também.
É, que tá confirmado até agora aqui o Joker, né? Claro. A Harley Quinn, duas caras. Talia al Ghul. Alguém conhece esse?
Talia al Ghul.
Provavelmente vai ser a próxima vilã do filme do Christopher Nolan.
É, caraca, nunca vi. Ela não é bem uma vilã.
É, ela é uma anti-heroína, né? Vamos dizer assim.
Ela é apaixonada pelo Batman.
Ela é anti o quê?
Deus, anti-heroína.
Senhor Gelo, esse eu acho que tem potencial.
Mr. Freeze.
É. Homem Calendário.
Nunca ouvi falar nesse porra.
Homem Calendário.
É. Homem Calendário tem várias citações a ele no.
O cara sabe toda a sua agenda de cor.
Onde você estava dia 8 de agosto de 2001? Ele vai saber, cara.
É. E tem dois que ainda não são confirmados, mas os trailers sugerem que eles vão estar lá. É o Pinguim e o Black Mask.
E o Wolves Grant também, né? Você não falou.
É,
o...
Mas ele é confirmado?
Tem trailer tá dele? Acabei confirmado. De falar, você não viu o trailer?
Caralho.
Ah, não, tá certo, tá certo. Eu, não, eu associei o nome em inglês, foi mal. O nome em português.
Ah, foi boa essa. E acrescentando também que tem a possibilidade de ter o Charada, né?
É, apesar que, né, ele foi preso pela polícia comum, né? Tem que ver se ele foi, se vai ser encaixado na história como quem tava dentro do Arkham City, do Arkham Asylum, ou... Alguma outra coisa, né?
Ah, em Gotham City, filho, polícia comum, coitado.
É,
não dá. Até o seu Madruga foge da polícia comum lá.
Ah, mas eu acho que vai ter toda aquela paradinha das dicas dele de novo, todas as charadas.
Eu acho que não, cara. Eu acho que eles vão ter que fazer de uma maneira diferente.
Eu acho que em Gotham City a polícia não é concursada, é só indicação. Caras!
Ó, você percebeu a arg aí? Caras! Duas caras.
É, ó, pode crer.
É um easter egg.
O Ataliba, ele é foda, cara.
Hoje é um programa de detetive. Os ouvintes têm que estar atentos no decorrer do programa. Vamos terminar então com essa música da Feira da Fruta aí, pra quem não conhece.
Cara, quem gosta de Batman e não viu Batman, B-A-T-I-M-A-N,
o Batman, no YouTube, Batman.
Dita no YouTube aí que você vai achar, que é sensacional, precisa conferir, cara. Se você não viu Batman, você não viu Batman.
Ah, absolutamente.
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacatu, meu bem. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacatu, meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão.
até a beira do melão.
Vamos nessa!
Beira da fruta, rei, beira da fruta, ha, beira da fruta, rei, beira da fruta, ha, beira da fruta, rei, beira da fruta, ha.
Poder.